potei scappa te a filhos, que contente a mãe gentil, já raiou.
E estamos falando da independência, 200 anos da independência do Brasil, né? Você acabou de ouvir aí o hino da independência, que já foi o hino nacional um dia, inclusive, né? Mas falando da independência, a gente sempre costuma relatar a independência, ou pelo menos associar ela à economia do país. O Brasil, de certa forma, tem uma economia fundada em torno da colonização portuguesa, rompeu o processo de dependência em relação ao Estado, mas isso significou também uma ruptura econômica. Como é que a gente pode entender a história da economia brasileira e o que ela representa hoje? Para falar sobre isso, nosso entrevistado da nossa série é Jaime Trintim, doutor em economia, professor da Universidade Estadual de Maringá, coordenador do curso de economia da UEM, que está aqui com a gente. Professor Jaime, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, é uma grande satisfação estar com você novamente nesse espaço tão, tão democrático, né? Então é uma honra para nós.
Jaime, você tem uma longa história de pesquisador, você fez inclusive pesquisas regionais de economia regional, você tem um trabalho de pós-graduação ligado à economia cafeeira, que é uma das economias chamada de ciclos econômicos brasileiros. A gente fala do Brasil, da economia brasileira, né, na formação do Brasil. Qual a importância da gente entender a economia brasileira e explicar um pouquinho dessa formação que a gente teve, né, como colônia e quais as consequências que isso gerou para o Brasil da atualidade, Jaime?
Olha, é um tema bastante complexo, né, mas a gente tem uma grande conclusão, diria assim, dos pesquisadores nessa área, é que o Brasil retarda o seu processo de desenvolvimento em decorrência da manutenção do sistema escravagista, né? Então, você mantém, praticamente nós somos um dos últimos países, na verdade, a abolir a escravidão, e você, então, retarda com isso todo o processo de desenvolvimento da economia brasileira e sociedade brasileira, né? Então, você vê que nós vamos ter a abolição da escravidão praticamente em 1888, né? E 89 a proclamação da República. Então, isso é um atraso significativo no processo de desenvolvimento do Brasil. O Brasil mesmo começa a mudar a sua estrutura e a diversificar a sua atividade econômica e deixa o café, então, de ter importância significativa para a geração de emprego e renda no Brasil a partir de 30, né? Quando você tem Getúlio Vargas e todo o esforço, né, naquele período do Vargas, principalmente a chamada Era Vargas, é que você tem então o esforço industrializante. Então você tem a concepção de um país industrializado e um país industrializado promoveria o crescimento, o desenvolvimento e criaria oportunidades para aquela população urbana industrial que está em ascensão naquele momento histórico do Brasil, né? Então o café tem a sua importância, mas a manutenção de uma atividade arcaica escravagista atrasa o processo de desenvolvimento do Brasil. Então, nós só vamos crescer e desenvolver a partir da industrialização lá com o período Vargas, né?
A gente rompe com a escravidão em 1888, Jaime, muita gente fala que a gente tem um passivo social ou uma consequência disso até hoje, né? Nós tivemos um processo de industrialização e passagem da produção agrária urbana, da população, né? Agrária urbana. Que passivo é esse? Quando a gente fala, o Brasil ainda é um país muito desigual, professor Jaime?
Muito desigual. Acho que nós, as economias capitalistas aí, nós... Claro que o capitalismo é um sistema que por si só, se basear só no mercado, ele vai gerar distorções. Porque o mercado, deixando a atividade econômica gerada ser gestada somente pelo mercado, de tanto que a gente tem um debate hoje, na atualidade, aí entre os candidatos, né? Estamos ouvindo sobre os candidatos, essa questão do 7 de setembro, eleições próximas. É muito claro, se você deixar a economia capitalista apenas à mercê dos interesses do mercado, vai gerar distorções. Então, hoje, a concepção hoje, você tem que ter a composição de Estado e mercado. O Estado tem que participar desse processo, notadamente numa economia desigual como é a nossa economia. A economia brasileira é muito desigual. É desigual em termos de renda, regional, pessoal. O Brasil é um país que praticamente 70% da sua população ganha em torno de 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Então, isso é muito baixo para a reprodução da força de trabalho, né? Então, tivemos conquistas em termos de educação, se a gente pega, então, depois da República ou quando a gente se tornou independente, a gente tem alguns avanços, alguns direitos, que a gente também conseguiu alguns direitos, né? Mas ainda temos muito por fazer. Então, o Brasil é muito desigual. E grande parte dessa desigualdade vem no que você tocou, que é a questão, por exemplo, de quando nós abolimos a escravidão, O que nós fizemos para essas pessoas? Não fizemos nada, absolutamente nada. Foram praticamente descartáveis. São pessoas que foram descartadas do sistema. Quando nós, lá atrás, perdemos a oportunidade de fazer reforma agrária, como outros países fizeram. Países capitalistas, você pega os Estados Unidos mesmo, um país que é capitalista, fez reforma agrária. Então, vários países fizeram a reforma agrária. Por quê? Porque essas pessoas poderiam ter terra. E essas pessoas, então, poderiam tirar o seu sustento da terra. E nós não teríamos aquele bando de miseráveis que foram se reproduzindo ao longo do tempo na economia brasileira. Então, o país ainda é desigual um pouco daqueles resquícios lá atrás. Mas hoje, na atualidade, a desigualdade não explica mais só por causa daquilo. Aquilo foi uma consequência inicial. Agora, hoje nós temos muitas políticas a serem feitas que poderiam atenuar muito essa desigualdade que existe no país. São projetos de nação, né?
Professor Jaime, a gente fala muito do Brasil, a gente fala do Brasil como uma unidade econômica, a gente trabalha, né, com médias, valores de desemprego, renda, mas o Brasil é, pensando na economia, em especial na economia e por consequência na sociedade, uma coxa de retalhos. Se a gente for observar o Brasil nas suas diversas regiões, você tem algumas condições muito díspares, muito diferentes. E a gente fala muito da integração do Brasil, da melhora do país, a gente fala de independência do Brasil. Quando, se é possível ou não, ou como, criar uma economia em que os padrões econômicos sejam para cima, né? Vamos dizer assim, que a gente consiga criar uma condição econômica no país mais espelhada nas regiões de desenvolvimento do que nas regiões que concentram desigualdade, miséria?
Olha, mesmo havendo no país essa desigualdade, por exemplo, a gente tem um costume muito grande de olhar para o Nordeste e dizer, olha, o Nordeste, olha a pobreza, a miséria que é no Nordeste, né? Então, a gente tem, aqui do Sul, a gente tem um pouco essa concepção, né? De tentar colocar a questão da miséria e da pobreza que ela está concentrada só no Nordeste. Mas ela não está concentrada só no Nordeste. Quando você vai, por exemplo, aqui na periferia da nossa região, da nossa cidade, você vai ver que tem bolsões de pobreza e miséria absurdas, né? É que nós, aqui da nossa região, da nossa cidade, nós normalmente nosso padrão de vida e nossa qualidade de vida e nosso lugar e nosso espaço de ocupação urbana é shopping. Então a gente, na verdade, é o centro da cidade. Então a gente não sai para a periferia, a gente não sai caminhando na periferia, andando na periferia da nossa própria região metropolitana e a gente não percebe a pobreza e a miséria que existe nessas nossas regiões, né? Então, isso é próprio do sistema econômico nosso. O capitalismo é um sistema que gera desigualdade. Agora, qual é a questão central? A questão central é você ter um Estado que faça políticas públicas em prol de você atenuar essas desigualdades que o mercado vai gerando. A gente olha para o Nordeste, por exemplo, de repente você faz certas perguntas, mas que Nordeste eu estou dizendo? Porque tem regiões do Nordeste que são extremamente desenvolvidas, muito importantes, com atividades econômicas importantes, né? Geração de emprego. Então, depende de quando nós olhamos, nós temos que dizer, mas que Nordeste eu estou olhando, né? Que região eu estou olhando? Então, por isso que essa discussão é uma discussão muito interessante, mas a gente tem que olhar a nossa própria volta mesmo, porque o próprio Sul, que era visto como um Sul maravilha, não é mais. Quando você olha a PIB, então você olha, o Sul, o PIB do Sul é muito elevado se comparado ao do Nordeste, o PIB per capita é muito elevado se comparado ao Nordeste, mas PIB per capita não é um indicador interessante para você olhar a desigualdade. Por quê? A renda pode estar concentrada em poucas pessoas, e aí quando você divide para a população, você tem um PIB per capita elevado, mas apenas duas, três pessoas que estão com essa renda. Então, a questão no Brasil é, inclusive, uma questão de distribuição de renda, né? Nós temos que elevar a massa de salários dos trabalhadores, a renda real do trabalhador. Você veja agora, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, né? Você veja que a classe trabalhadora no Brasil está endividada e a renda real do trabalhador brasileiro nos últimos períodos, nos últimos 5, 6 anos, caiu muito a renda real. Então, quem sofre com isso? Sofre, inclusive, o trabalhador que não tem renda, que se endivida e cada vez mais o percentual da dívida na sua renda cresce e a capacidade dele, então, de consumir ou de fazer investimento ou de melhorar a sua qualidade de vida fica cada vez mais restrito. Mas também o próprio empresário, vamos chamar empresário, essa pessoa que trabalha vendendo bens típico do consumo do trabalhador. Esse microempresário, pequeno empresário, que depende da renda do trabalho, do assalariado, ele também sofre. Por quê? Porque ele não consegue vender, porque o trabalhador está endividado e não tem renda. Então, qualquer recuperação de renda real do salário do trabalhador, a massa de emprego gerada pelos pequenos e médios empresários cresce de maneira significativa. E a renda desses pequenos e médios empresários cresce de maneira significativa, porque eles dependem do salário. Você veja, então, que a questão da riqueza, da distribuição da riqueza, da eliminação da pobreza e da fome depende de políticas, né?
Uhum. Agora, essa economia direcionada no Brasil, por exemplo, se eu coloca o micro e pequeno empresário, ele sofre porque ele depende, e principalmente esse que vende produtos para o trabalhador, de uma renda melhor do trabalhador. A gente fala muito de uma questão chamada qualificação no Brasil.
Sim.
A gente tem uma mão de obra desqualificada ou despreparada para alguns desenvolvimentos técnicos que são vistos como um entrave para o crescimento econômico e para a própria vida do trabalhador também, do seu futuro. A gente está envelhecendo, inclusive. Pensando nessa realidade que o senhor analisa, professor, a realidade que a gente tem hoje e os desdobramentos disso, de uma população que está envelhecendo, de uma população que precisava estar no pico de sua produção, como é que a gente deslumbra o Brasil de hoje e como é que a gente pode ter um amanhã melhor do que esse hoje que a gente tem?
Hoje nós vamos pagar um preço muito alto por essa questão da educação, né? Por exemplo, se você pega a escolaridade do brasileiro, do jovem brasileiro que está na escola ou está terminando pelo menos ensino médio, ou que está fazendo faculdade, a gente vê que há uma piora significativa nesse ensino. Isso é um problema muito sério, por quê? Porque compromete o futuro dessa geração jovem na ocupação de postos de trabalho no futuro, porque esses postos de trabalho vão ser gerados no futuro por esse capitalismo moderno que está aí, com essas novas tecnologias que estão aparecendo, e ela está aí, está iminente, está batendo na porta, essas pessoas não encontrarão trabalho. Encontrarão trabalho cada vez mais precários, né? E trabalhos precários não geram renda para a pessoa viver uma vida com dignidade. Então, e isso é um problema muito sério no Brasil. A produtividade da economia brasileira está comprometida por causa desses problemas que nós enfrentamos nos últimos tempos. E o agravante nisso tudo é que nós temos políticas liberais, de governos liberais, que tendem a entender que a educação não é dever do Estado e cada vez mais querem tirar o Estado da participação e do compromisso, inclusive que é constitucional, né? A nossa Constituição de 1989, se não me engano, a Constituição chamada Constituição Cidadã, é uma Constituição que coloca o dever do Estado, a questão da saúde e da educação, principalmente. E o Estado quer abrir mão dessa questão da educação. Veja no Paraná, por exemplo, a iniciativa liberal do atual governo, né, em relação à educação no Estado. Ele entende que é muito mais interessante medidas de mercado, de praticamente gestar a educação como se fosse uma empresa, né? E isso tem um agravante muito sério na formação de pessoas e na qualificação dessas pessoas. E o país vai pagar um preço muito alto lá na frente, porque nós vamos ter uma produtividade muito baixa e essa população jovem não vai encontrar trabalho de maneiras, trabalhos que são chamados mais nobres, no sentido de renda e qualidade de vida, que proporciona a renda desse trabalho para essas pessoas, não vai ter inserção. Ou seja, nós vamos continuar reproduzindo um bolsão de miséria de pessoas que não são capazes de se inserir no sistema econômico. Em relação aos mais velhos, a perda da renda é preocupante, por quê? Porque você não tem mais sequer a segurança de você aposentar e ter a segurança do trabalho, com aquela renda que você contribuiu ao longo da sua vida, você, na verdade, não ter sequer a garantia e a segurança de ter uma vida, no final de vida, viver com dignidade e até morrer com dignidade, né? Então, é preocupante o Brasil por causa de certas políticas que, na realidade, ainda tende a deteriorar a renda do trabalho, principalmente desses aposentados. Então, é muito preocupante essa sinalização que a gente está tendo nos últimos anos, né? Então, eu vejo com muito pessimismo nesse sentido.
Professor Jaime, muito obrigado por essa conversa com a gente e por participar da nossa série falando um pouco da independência.
Eu agradeço a participação e agradeço a oportunidade que você nos dá. Foi um prazer muito grande.
O prazer foi nosso, professor Jaime Trintin, que é doutor em economia, professor de economia da Universidade Estadual de Maringá e também coordenador do curso de economia da UEM, participou com a gente aqui da nossa série de entrevistas comemorando a independência do Brasil, analisando vários aspectos do país. Hoje falamos um pouco sobre a economia brasileira.